Pede página número 1. Lenin Vladimir. Abrir aspas. What is to be done? Fechar aspas. In the Essential Works of Lenin. Henry M. Christman. Editores Nova York, 1966, página 69. Pede página 2. Mais uma razão porque a liderança revolucionária não pode repetir os procedimentos da elite opressora. Os opressores, entre aspas, penetrando os oprimidos, neles se, entre aspas, hospedam. Os revolucionários, na praxis com os oprimidos, não podem tentar, entre aspas, hospedar-se neles. Pelo contrário, ao buscarem com estes o, entre aspas, despejo daqueles, devem fazê-lo para conviver, para com eles estar e não para neles viver. Pede página 3. Mesmo que haja, e explicavelmente, por parte dos oprimidos, que sempre estiveram submetidos a um regime de expoliação, na luta revolucionária, uma dimensão revanchista, isto não significa que a revolução deva esgotar-se nela. Pede página 4. Abrir aspas. Se algum benefício se pudesse obter da dúvida, disse Fidel Castro ao falar ao povo cubano, confirmando a morte de Guevara, nunca foram armas da revolução a mentira, o medo da verdade, a cumplicidade com qualquer ilusão falsa, a cumplicidade com qualquer mentira. Fechar aspas. Fidel Castro, Grama, 17/10/1967, Os Grifos São Nossos. Pede página 5. Sublinhemos mais uma vez que este encontro dialógico não se pode verificar entre antagônicos. Pede página 6. Abrir aspas. The epochs during which the dominant classes are stable, epochs in which the workers' movement must be defend itself against a powerful adversary, which is occasionally threatening and is in every case solely seated in power, produce naturally a socialist literature which emphasizes the material element of reality, the obstacles to be overcome and the scant efficacy of human awareness and action. Fechar aspas, Lucien Goldman, The Human Sciences and Philosophy, Opera City, página 80 e 81. Pede página 7. Fernando Garcia, hondurenho, aluno nosso, num curso para latino-americanos em Santiago, Chile, 1967. Pede página 8. Reinhold Niebuhr, Moral Man and Immoral Society, Nova York, The Scribner Library, 1960, páginas 118, 119. Pede página 9. Às vezes nem sequer esta palavra é dita. Basta a presença de alguém, não necessariamente pertencente a um grupo revolucionário, que possa ameaçar ao opressor, entre aspas, hospedado nas massas, para que elas, assustadas, assumam posturas destrutivas. Contou-nos um aluno nosso de um país latino-americano que em certa comunidade camponesa, indígena de seu país, bastou que um sacerdote fanático denunciasse a presença de dois, entre aspas, comunistas na comunidade, entre aspas, pondo em risco a fé católica, para que na noite deste mesmo dia os camponeses unânimes queimassem vivos os dois simples professores primários que exerciam seu trabalho de educadores infantis. Talvez esse sacerdote tivesse visto, na casa daqueles infelizes maestros rurais, algum livro em cuja capa houvesse a cara de um homem barbado. Pede página 10. Salientamos, mais uma vez, que não estabelecemos nenhuma dicotomia entre o diálogo e a ação revolucionária, como se houvesse um tempo de diálogo e outro diferente de revolução. Afirmamos, pelo contrário, que o diálogo é, entre aspas, essência da ação revolucionária. Daí que, na teoria desta ação, seus atores intersubjetivamente incidam sua ação sobre o objeto, que é a realidade que os mediatiza, tendo como objetivo, através da transformação daquela, a humanização dos homens. Isto não ocorre na teoria da ação opressora, cuja, entre aspas, essência é antidialógica. Nesta, o esquema se simplifica. Os atores têm como objetos de sua ação a realidade e os oprimidos, simultaneamente e como objetivo, a manutenção da opressão, através da manutenção da realidade opressora. Pede página 11. No ensaio já citado, Ação Cultural para a Libertação, discutimos mais detidamente as relações entre ação cultural e revolução cultural. Pede página 12. Ver Mao Tse-Tung on Contradictions. Pede página 13. Abrir aspas. A free action, diz Gaho Petrovich, can only be one by which a man changes his world and himself. A positive condition of freedom is the knowledge of the limits of necessity, the awareness of human creative possibilities. The struggle for a free society is not a struggle for a free society unless through it an ever greater degree of individual freedom is created. Fecha aspas, Gaho Petrovich, Man and Freedom in Socialist Humanism, editado por Eric Fromm, Nova York, Anchor Books, 1966, página 274-276. Do mesmo autor, é importante a leitura de Marx in the Mid-20th Century, Anchor, 1967. Pede página 14. Isto não significa de maneira alguma, segundo salientamos no capítulo anterior, que instaurado o poder popular revolucionário, a revolução contradiga o seu caráter dialógico pelo fato de o novo poder ter o dever ético, inclusive, de reprimir toda tentativa de restauração do antigo poder opressor. Pede página 15. Mater et magistra. Pede página 16. Abrir aspas. By his accusation, diz Meme, referindo-se ao perfil que o colonizador faz do colonizado, the colonizer establishes the colonized as being lazy. He decides that laziness is constitutional in the very nature of the colonized. Fechar áspera, Operacite, página 81. Pede página 17. Não criticamos os meios em si mesmos, mas o uso que se lhes dá. Pede página 18. É desnecessário dizer que esta crítica não atinge os esforços neste setor que, numa perspectiva dialética, orientam no sentido da ação que se funda na compreensão da comunidade local como totalidade em si e parcialidade de uma totalidade maior. Atinge aqueles que não levam em conta que o desenvolvimento da comunidade local não se pode dar a não ser dentro do contexto total de que faz parte, em interação com outras parcialidades, o que implica a consciência da unidade na diversificação, da organização que canalize as forças dispersas e a consciência clara da necessidade da transformação da realidade. Tudo isso é que assusta razoavelmente os opressores. Daí que estimulem todo tipo de ação em que, além da visão focalista, os homens sejam, entre aspas, assistencializados. Pede página 19. Se os operários não chegam de alguma maneira a ser proprietários de seu trabalho, diz o bispo Franick Split, todas as reformas nas estruturas serão ineficazes, inclusive se os operários às vezes recebam um salário mais alto em algum sistema econômico, não se contentam com estes aumentos. Querem ser proprietários e não vendedores de seu trabalho. Atualmente, continua Don Franick, os trabalhadores estão cada vez mais conscientes de que o trabalho constitui uma parte da pessoa humana. A pessoa humana, porém, não pode ser vendida nem vender-se. Toda compra ou venda do trabalho é uma espécie de escravidão. A evolução da sociedade humana progride neste sentido e com segurança dentro deste sistema do qual se afirma não ser tão sensível quanto nós à dignidade da pessoa humana, isto é, o marxismo. Fechar aspas. Abrir aspas. 15 obispos hablan en prol del tercer mundo. Fechar aspas. SIDOC informa, México, documento 67/35, 1967, página 1 a 11. Pede página 20. A propósito das classes sociais e da luta entre elas, de que tanto se acusa Marx como uma espécie de, entre aspas, inventor desta luta, ver a carta que escreve a J. Weidemeyer a 1 de março de 1852, em que declara não lhe caber o mérito de haver descoberto a existência das classes na sociedade moderna, nem a luta entre elas. Muito antes que eu, comenta Marx, alguns historiadores burgueses haviam já exposto o desenvolvimento histórico dessa luta de classes e alguns economistas burgueses a sua anatomia econômica. O que acrescentei, diz ele, foi demonstrar, que a existência das classes vai unida a determinadas fases históricas de desenvolvimento da produção. 2. Que a luta de classes conduz à ditadura do proletariado. 3. Que esta mesma ditadura não é por si mais que o trânsito até a abolição de todas as classes para uma sociedade sem classes. Fechar aspas. Marx e Engels, Obras Escorridas, Moscou, Editorial Progresso, 1966, volume 11, página 456. Pede página 21. Aos camponeses, por isso mesmo, é indispensável mantê-los ilhados dos operários urbanos, como estes e aqueles dos estudantes que, não chegando a constituir sociologicamente uma classe, se fazem, ao aderirem ao povo, um perigo pelo seu testemunho de rebeldia. É preciso, então, fazer ver às classes populares que os estudantes são irresponsáveis e perturbadores da, entre aspas, ordem, que o seu testemunho é falso, pelo fato mesmo de que, como estudantes, deviam estudar, como cabe aos operários das fábricas e aos camponeses, trabalhar para o, entre aspas, progresso da nação. Pede página 22. Os pactos só são válidos para as classes populares, e neste caso já não são pactos quando as finalidades da ação a ser desenvolvida ou que já se realiza estão na órbita de sua decisão. Pede página 23. Na, entre aspas, organização que resulta do ato manipulador, as massas populares, meros objetos dirigidos, se acomodam às finalidades dos manipuladores, enquanto na organização verdadeira, em que os indivíduos são sujeitos do ato de organizar-se, as finalidades não são impostas por uma elite. No primeiro caso, a, entre aspas, organização é meio de massificação, no segundo, de libertação. Pede página 24. Francisco Véfort, Política de Massas em Política e Revolução Social no Brasil. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1965, página 187. Pede página 25. Getúlio Vargas, discurso pronunciado no estádio C.R. Vasco da Gama em 1º de maio de 1951, em O Governo Trabalhista no Brasil, Livraria José Olímpio, editora página 322, 323, 324. Os grifos são nossos. Pede página 26. Para este fim, os invasores se servem cada vez mais das ciências sociais e da tecnologia, como já agora das ciências naturais. É que a invasão, na medida em que é ação cultural, cujo caráter induzido permanece como sua conotação essencial, não pode prescindir do auxílio das ciências e da tecnologia com que os invasores melhor atuam. Para eles se faz indispensável o conhecimento do passado e do presente dos invadidos, através do qual possam determinar as alternativas de seu futuro e assim tentar a sua condução no sentido de seus interesses. Pede página 27. A propósito da dialética da sobredeterminação, vê Louis Althusser por Marx, Paris, Maspero, 1967. Pede página 28. O autoritarismo dos pais e dos mestres se desvela cada vez mais aos jovens como antagonismo à sua liberdade. Cada vez mais, por isto mesmo, a juventude vem se opondo às formas de ação que minimizam sua expressividade e obstaculizam sua afirmação. Esta, que é uma das manifestações positivas que observamos hoje, não existe por acaso. No fundo, é um sintoma daquele clima histórico ao qual fizemos referência no primeiro capítulo deste ensaio, como caracterizador de nossa época, como uma época antropológica. Por isto é que a reação da juventude não pode ser vista a não ser interessadamente como simples indício das divergências geracionais que em todas as épocas houve e há. Na verdade, há algo mais profundo na sua rebelião. O que a juventude denuncia e condena é o modelo injusto da sociedade dominadora. Essa rebelião, contudo, com o caráter que tem, é muito recente. O caráter autoritário perdura. Pede página 29. Talvez explique também a antidialogicidade daqueles que, embora convencidos de sua opção revolucionária, continuam, contudo, descrente do povo, temendo a comunhão com ele, e que, sem o perceber, ainda mantém dentro de si o opressor. Na verdade, temem a liberdade, na medida em que hospedam o, entre aspas, Senhor. Pede página 30. Ver Paulo Freire, Extensão ou Comunicação, e Cira, Santiago de Chile, 1969. Pede página 31. Ver Louis Althusser por Marx, Opera City. Pede página 32. Considerando essa questão, diz Althusser, abrir aspas, Cette réactivation serait proprement inconcevable dans une dialectique dépourvue de surdétermination. Fecha aspas pour Marx, Opera City, página 116. Pé de página 33. No capítulo anterior, citamos a opinião de Guevara a este propósito. De Camilo Torres, disse Germano Guzmán. Abrir aspas. Jogou-se inteiro porque entregou tudo. A cada hora manteve com o povo uma atitude vital de compromisso, como sacerdote, como cristão e como revolucionário. Fechar aspas. Germano Guzmán, Camilo, El Cura Guerrillero, Bogotá. Servicios Especiales de Prensa, 1967, página 5. Pé de página 34. Uma coisa são as, entre aspas, necessidades de classe, outra a, entre aspas, consciência de classe. A propósito de, entre aspas, consciência de classe, ver Georges Lukács, Histoire et conscience de classe, Paris, Les Éditions de Minuit, 1960. Pé de página 35. Ver Frantz Fanon, Opera City. Pé de página 36. Em conversa com um sacerdote chileno de alta responsabilidade intelectual e moral, que esteve no Recife em 1966, ouvimos dele que, abrir aspas, ao visitar com um colega pernambucano várias famílias residentes em mocambos de condições de miséria indiscutível e ao perguntar-lhes como suportavam viver assim, escutava sempre a mesma resposta. Que posso fazer? Deus quer assim. Só me resta conformar-me. Fechar aspas. Pé de página 37. Importante a leitura de Eric Fromm, abrir aspas, The Application of Humanist Psychoanalysis to Marxist Theory, fechar aspas, in Socialist Humanism, Anchor Books, 1996, Reuben Osborne, Marxismo e Psicoanálisis, Barcelona, Ediciones Península, 1967. Pé de página 38. El Diario de Che en Bolivia, México, siglo XXI, página 131-152. Pé de página 39. Vê Martin Buber, Yo y Tú. Pé de página 40. Che Guevara, Relatos de la Guerra Revolucionaria, Editora Nueva, 1965. Pé de página 41. Che Guevara, Opera City, página 81. Os grifos são nossos. Pé de página 42. A propósito da defesa do homem frente a, entre aspas, sua morte, abrir aspas, depois da morte de Deus, fechar aspas, no pensamento atual, ver Michael Dufresne, Pour l'homme, Paris, Edition du Seuil, 1968. Pé de página 43. Abrir aspas. A maioria deles, diz Guerarci, referindo-se aos camponeses, se vendem ou vendem membros de sua família para trabalharem como escravos a fim de escapar à morte. Um jornal de Belo Horizonte descobriu nada menos de 50 mil vítimas vendidas a 1.500 cruzeiros e o repórter continua a gerar-se para comprová-lo, comprou um homem a sua mulher por 30 dólares. Vi muita gente morrer de fome, explicou o escravo, e por isso não me importo de ser vendido. Quando um traficante de homens foi preso em São Paulo, em 1959, confessou seus contatos com fazendeiros de São Paulo, donos de cafezais e construtores de edifícios interessados em sua mercadoria, exceto, porém, as adolescentes que eram vendidas a bordéis. John Gerasi, A Invasão da América Latina, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1965, página 120. Pé de página 44. O. P. Chenu, Témoignage chrétien, abril de 1964, citado por André Menn, Cristianos y Marxistas después del Concilio, Buenos Aires, Editorial Arundú, 1965, página 167. Pé de página 45. Enquanto processo, o testemunho verdadeiro que ao ser dado não frutificou, não tem, neste momento negativo, a absolutização do seu fracasso. Conhecidos são os casos de líderes revolucionários cujo testemunho não morreu ao serem mortos pela repressão dos opressores. Pé de página 46. Certa vez, em conversa com o autor, um médico, Dr. Orlando Aguirre, diretor da Faculdade de Medicina de uma universidade cubana, disse, abre aspas, "A revolução implica três P: palavra, povo e pólvora. A explosão da pólvora", continuou, "aclara a visualização que tem o povo de sua situação concreta em busca na ação de sua libertação." Fecha aspas. Pareceu-nos interessante observar, durante a conversação, como este médico revolucionário insistia na palavra, no sentido em que a tomamos neste ensaio, isto é, palavra como ação e reflexão, palavra como praxis. Pé de página 47. O antagonismo entre ambas se dá na situação objetiva de opressão ou de licenciosidade. Pé de página 48. Na verdade, o que faz que a estrutura seja estrutura social, portanto, histórico-cultural, não é permanência nem a mudança, tomadas absolutamente, mas a dialetização de ambas. Em última análise, o que permanece na estrutura social nem é a permanência nem a mudança, mas a, entre aspas, duração da dialeticidade permanência-mudança.